Mais uma vez, nós gostaríamos de convidar todos os servidores desta casa que se encontram do lado de fora do plenário, que adentrem o mesmo, para que possamos dar prosseguimento a este evento. Solicitamos ainda aos deputados distritais, que também não tiveram a oportunidade de adentrar o plenário, que o façam, porque neste instante gostaríamos de convidar para compor a mesa Sua Excelência o Senhor Presidente desta Casa de Leis, deputado Wilson Lima. Convidamos ainda a tomar assento à mesa Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom João Brás de Avis. Convidamos também o Reverendíssimo Presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal, Pastor Vilarindo Lima. Sua Excelência, o Senhor Vice-Presidente desta Casa de Leis, deputado Cabo Patrício. E o Excelentíssimo Senhor Segundo-Secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro. Convidamos o Excelentíssimo Senhor Terceiro-Secretário, deputado Milton Barbosa. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé realizarmos a oração do Pai Nosso. Em seguida, ainda de pé, realizaremos a leitura do Salmo 100, impresso no programa distribuído. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem temos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Podeis assentar. Neste momento, ouviremos a apresentação musical das irmãs Kelly e Keila.
Cumprimentamos a todos com uma boa tarde. Nós iremos louvar este louvor a Deus pela vida de cada um aqui presente. Creia que a tua vitória tem sabor de mel. Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode pedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não se ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai sair da plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus guiando em você. E sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Sabor de mel é a tua vitória.
Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a palavra de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Arcebispo Metropolitano de Brasília, Dom João Brás de Avis.
Na verdade, eu pensei hoje que eu vim aqui mais para escutar, né, e para dar uma, pedir junto com o pastor Vilarindo uma bênção para esta casa e ter esse contato com os senhores. Mas tem este protocolozinho, então a gente vai falar algumas palavras aqui, né? Nós estamos num momento, eu penso, dentro de toda a nossa nação brasileira, de um crescimento bastante grande da nossa consciência da coisa pública. Nós temos um povo que vai se tornando mais preparado, né, mais crítico, e também sabendo onde estão, digamos, as coisas que mais nós queremos, né? Então, vai surgindo sempre mais esta necessidade desta reforma política que já está sendo pedida de tantas maneiras, e naturalmente uma reforma de toda a dimensão política da vida humana passa também pelas leis novas ou pelas leis que vão aperfeiçoando este sistema. Nós na igreja pensamos que a política, isso desde o início, na Igreja Católica nós pensamos que a política é o melhor instrumento para se poder construir a cidade, né? A cidade tida aqui como polis, né? Política, né? Polis, né? O lugar da convivência humana, né? O lugar da ordem, o lugar da beleza dos relacionamentos humanos e, naturalmente, do cuidado com todos os seres humanos. A política, ela tem, digamos, uma força de transformação muito grande, e ela é uma arte muito forte porque ela põe os diferentes juntos para trabalhar por uma única finalidade, que é a pessoa humana, o bem comum de todos. Nós sabemos que herdamos um tipo de, digamos, tradição política que está marcada bastante não por este ideal. Este ideal está misturado com tantas outras coisas que os senhores mesmos sabem. E o nosso Distrito Federal tem sofrido bastante nesses últimos tempos, justamente porque a política, ela pode sair da estrada, ela pode entrar em outros interesses, ela pode servir não ao bem comum, servir a corporações ou a pessoas, e depois, então, isto dificulta a sua finalidade. Sabemos que os outros poderes têm necessidade também de transformação, como é o próprio poder judiciário, né? Poder executivo, mas nós temos que acreditar, eu acho, na política. Nós mesmos pensamos agora como igreja de chamar mais, como Igreja Católica, os cristãos que são cidadãos, né, também, e são cristãos, a poder debater o processo político, o processo eleitoral, e também debater, digamos, os ideais que as pessoas que querem nos representar, e são bastante, me parece que para esta casa aqui, que tem 24 lugares, estamos esperando escolher de 800 e poucos, né? Que são os candidatos. Está mais concorrido do que faculdade de medicina, né? Então, a gente nota que é um momento importante, e nós queremos, nós vamos realizar 3 debates, não com os candidatos, porque não conseguimos dar a palavra a todos, então vamos fazer através de pessoas ligadas à política, ligadas a todo o mundo político, para nós entrarmos mais a fundo nesse momento com aqueles que quiserem, digamos, na igreja, refletir. Quando a gente diz na igreja, eu digo, falo da igreja, da nossa experiência, que política é coisa suja, e a gente não deve sujar as mãos, é uma pena, porque nós já tomamos posição separando, né, um dos valores mais altos da vida, colocando de lado e não nos responsabilizando, não participando. Essa não participação é uma escolha política muito ruim. A participação é necessária. A própria experiência que nós queremos viver, digamos, de Deus, ela tem necessidade da organização da cidade organizada à base da verdade, à base da fraternidade, né? Como estão desgastados os nossos relacionamentos, às vezes colocados, digamos, de maneira assim, encobrindo os ideais maiores, né? Há interesses que entram transversalmente e não deixam que esses valores melhores apareçam. Então, esse momento de, como nós dizíamos lá na entrada, de bênção desta casa, né, de entrada nesta casa nova, moderna, bonita, e de uma altura também da nossa cidade, do plano piloto, eu acho que é um augúrio para que todos os senhores possam assumir de modo cada vez mais competente e mais em direção ao bem comum esta missão tão difícil do homem político. Nós ainda não sabemos, muitas vezes, nem nas igrejas, lidar bem com o homem político, né? Não sabemos trabalhar com ele, não sabemos conhecê-lo, às vezes abandonamos os senhores também. E a igreja sabe que é importante, né? Os cidadãos que são religiosos sabem que são importantes os homens públicos neste sentido. Então, o desejo da gente é que esse momento signifique realmente esse crescimento, essa abertura para todo o nosso Distrito Federal. A sociedade, ela é feita de tantos valores, mas tem esses valores que são de todos. Então, eu acho que o esforço dos partidos de não só lutarem pelos próprios projetos, né, e dos candidatos de não lutarem só pelos seus, que são os afetos, aqueles que têm afetividade ligada àquele candidato, mas que seja um trabalho por todos, é um desejo que a gente tem nesse momento. E eu quero desejar, então, presidente Wilson Lima, e também a todos os senhores, que essa casa possa ser uma casa onde Deus conduz realmente no íntimo de nossos corações essa renovação da política do Distrito Federal, de modo que no futuro nós não sejamos olhados, né, como lugar de corrupção, de desvios, de brigas que chegam às vezes até ao perigo de vida, né, de um ou de outro, mas que seja um lugar onde Deus conduz os nossos corações para preservar o mais possível, através das leis, o bem comum. Que Deus possa abençoar todos os senhores.
Amém.
Senhoras e senhores, receberemos agora as palavras do excelentíssimo senhor, reverendíssimo presidente do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal, pastor Vilarindo Lima.
Estamos aqui nesta casa que para nós hoje representa uma casa de lei, uma casa que tudo está pronto para continuarmos uma vida de alegria. Eu queria mostrar o que aconteceu no passado com o rei Davi. No capítulo 55 do Salmo, ele diz assim: dá ouvido, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Sinto-me perplexo em minha queixa por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Temores e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera ter asas como a de pomba, voaria e acharia repouso, eis que estaria bem longe até que passasse as procelas. Amados, isso aqui era um rei. Era o rei Davi, Salomão, aliás. O rei Davi, desculpem. Mas ele estava muito preocupado. Hoje eu vejo aqui a Câmara, que representa-se os políticos dessa cidade e que representam a nós, que somos os eleitores, e nós vemos assim a expectativa de alguns, mas não como o rei Davi, né? Porque ele se encontrava naquela situação. Justamente naquele momento, o seu filho Absalão vinha para matá-lo e tomar o reino. Vejam bem, amados, que uma coisa que é recebida de Deus, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, pela nossa pureza de alma, que encontramos assim esta vida, essa felicidade. Então, ele encontrava isto, Davi encontrava esta luta. O seu filho Absalão era aquele filho querido que ele trazia ao peito e que afagava os seus cabelos, beijava-lhe a testa, e no momento ele ouviu, né, falar da vinda do seu filho para matá-lo e tomar o reino. Davi tinha um exército, Davi tinha muitos meios para solucionar o problema, mas Davi confiou em alguém. Confiou no Deus que ele havia colocado ali como rei. O Deus dos céus. E Davi, então, subiu no jardim do palácio. Ali, então, elevou a sua voz, a sua súplica mais alto. E quando ele elevou a sua súplica, o coração se abriu. Ele, então, ouviu do Senhor: desce, porque está solucionado o problema. Amados, todos os problemas que surgirem em vós, nesta nova casa, tendes assim um Deus a quem falares. Um Deus a quem ergueres assim a vossa voz, com sinceridade, com lealdade, e recebereis a resposta plena. E quando Davi estava nesta situação, ele desce do palácio e ali vem um mensageiro: ó rei, não te preocupes, eis que o teu inimigo foi abatido. O que que houve com o mancebo, meu filho? Ele vinha para matar-te, montado no seu belo mulo, passou entre os carvalhos, os seus cabelos, que era o ponto fraco de Davi, enganchou-se nos galhos daquele carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e uma flecha certeira veio, atingiu-lhe o fígado e matou. Então, aquilo para Davi foi uma tristeza muito grande, mas ele pediu a Deus isto, né? E ele pediu a Deus que desse assim o livramento nesse caso. E Deus assim proporcionou-lhe este livramento pleno, e ele continuou o reino com tranquilidade, com paz, tirando do coração a imagem daquele filho que apenas estava preparando para destruí-lo. Eu sei que aqui todos estão unidos, todos estão de coração abertos nesta nova casa para servir a Brasília, para servir o Brasil, para servir os seus lares. Tenho certeza de que nada mudará se entregardes assim a vossa vida, este mandato e aquilo que pretendeis, entregando nas mãos sacrossantas de Deus. Então, tudo isso desaparece e vamos continuar uma vida de paz, de alegria, de segurança, uma vida em que Deus estará assim atuando em nós. Então, a resposta do clamor de Davi foi essa: dá ouvido, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Todos vós estáis aqui com o coração aberto, com os lábios abertos para proferir tudo aquilo que Deus tem posto em vossos corações. E com certeza, tudo isso trará, então, a nós e a vós, segurança nesta nova casa. Então, nós queremos dizer que as nossas orações contínuas são exatamente sobre isso. Deus abençoe esta nova casa que hoje foi inaugurada. Que esta nova casa seja uma bênção e traga, sim, um espelho de luz para todos os deputados, para o presidente, para aqueles que servem nesta casa. Que Deus, na sua bondade infinita, abençoe ricamente a vós. Abençoe a nós também, porque é uma resposta rápida que vem também até nós. Que ele abençoe ricamente os vossos ideais. E aquilo que pretendeis, Deus também possa abençoar a vossa vida, dando assim a cada um de vocês a segurança plena, a este presidente dando segurança, dando alegria, e a todos aqueles que nos cercam nesta hora. Que Deus, pois, abençoe rica e abundantemente a cada um. E que assim possamos ver a cada dia a resposta plena daquilo que foi feito nesta tarde, a inauguração em Deus desta casa de lei, desta casa dos deputados daqui progridem também, não é? Deputado distrital, daqui a pouco é federal, daqui a pouco é senador, daqui a pouco, e o presidente da República poderá chegar até lá, não é? Então, que Deus assim abençoe ricamente as vossas vidas e que os vossos corações sejam completos nesse ideal que Deus dará a vocês. Ele abençoando ricamente. E nós queremos, nesta hora, pedir licença ao presidente para nós darmos, assim, uma bênção apostólica. Uma bênção contínua, né? E esta bênção vai ser como um fluido em cada vida, em cada coração. E assim nos despedimos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e a direção do Espírito Santo sejam conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém.
De semelhante modo, receberemos agora a bênção de Sua Excelência Reverendíssima, o nosso querido arcebispo metropolitano de Brasília, Dom João Brás de Avis.
Convido a ficarem um pouquinho de pé. Nós vamos só fazer uma pequena oração. Eu fiquei muito feliz também de poder receber essa bênção do pastor Vilarindo, viu? Porque é o mesmo Deus que nós servimos, né, pastor, com tanto amor, e é o mesmo Jesus Cristo a quem nós servimos. E então a gente vai fazer conforme o costume católico de também usar a água benta para jogar uma água benta aqui no meio de vocês, viu? Né? Para nós todos sentirmos que é um sinal do nosso batismo, né? E é um sinal da presença do Senhor entre nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Oremos, Senhor Deus e nosso Pai, que demonstrais por nós tanto amor, que nos permitis conseguir as coisas que são necessárias para a nossa vida e que nos dais também a possibilidade, através deste jogo democrático que nós vivemos na política, de poder aproximar as diversidades, de poder buscar com zelo aquilo que é o melhor para todos, nós vos pedimos, através deste sinal que é a água, o sinal do nosso batismo, um elemento tão importante para a nossa vida, que este sinal seja também o sinal da vossa presença no meio de nós. Dai-nos a graça de ver esta casa honrada por representantes dignos de todo o nosso povo, numa cidade que, no seu pouco tempo de vida, 50 anos, já é vencedora em tantas circunstâncias e que também poderá aperfeiçoar todo o seu sistema político, o seu sistema democrático. Abençoe cada um daqueles que aqui for eleito pelas mãos do povo para servir a todos os demais e ajudai que aqui o consenso, o diálogo, sejam a característica desta casa, de modo que vença aquilo que é melhor para todos e nós possamos assim ver o nosso povo cuidado nos seus benefícios, nas suas necessidades maiores. Abençoai, Senhor, a todos os que passarão, que trabalharão aqui nesta casa, e abençoai também este lugar, fazer que seja o lugar da vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wilson Lima.
Excelentíssimos senhores deputados que compõem esta casa, aqui presente, tanto na mesa diretora, com os demais que compõem esta casa, cada um nas suas funções, reverendíssimo senhor arcebispo metropolitano de Brasília, Dom João Brás de Avis, reverendíssimo senhor presidente de honra do Conselho de Pastores do Evangelho do DF, do COPEV, pastor Severino Vilarinho Lima, senhores assessores, senhores funcionários dessa casa, quero saudar desde o mais graduado até o mais humilde, mas que faz o seu trabalho, o seu dia a dia, e faz pelo povo de Brasília e com amor à causa. Quero cumprimentar todos que visitam essa casa no Natal de hoje, com as suas manifestações, hoje trazendo as suas faixas e demonstrando que essa casa é uma casa política, uma casa do povo. Gostaria de cumprimentar e agradecer também a presença das cantoras Kelly e Keila, que encantaram a todos nós com as suas belas vozes. Espero que elas cantem mais uma ou duas músicas depois. Coube a mim, na gestão de presidente dessa casa neste momento, e juntamente com os deputados, tomar a decisão de mudarmos da antiga sede para a nova. Dom João, pastor Vilarindo, comunidade aqui presente, não foi tão fácil essa mudança, não. Ela foi planejada para que acontecesse a partir dos primeiros dias de julho, quando estava de recesso parlamentar, mas que, na verdade, a casa nunca parou de trabalhar. Então, foi mudando por departamentos desta casa, e hoje, graças a Deus, podemos dizer que está quase completa as mudanças que tinham que ser feitas e transferência da antiga sede para a nova sede. Existe, claro, que um motivo muito grande para isso. Primeiro, que foi construída uma sede para o povo de Brasília se manifestar, reivindicar, pleitear, fazer todos os atos, claro que lícitos, inerentes à política. E essa sede foi planejada desde os anos 2000, 2001, que iniciou os trabalhos. Claro que o preço inicial da obra era de 40 e pouco, 46 mil reais, hoje está acima dos 100 mil reais, mas também a casa, o povo de Brasília, nós sabemos que antes era um público, hoje é outro muito maior. A casa também, nós sabemos que ela precisa ser do tamanho do povo de Brasília, do coração de Brasília, nascida no local onde, dos mais nobres, onde está o poder executivo, o poder judiciário, e mais centralizado, para que as pessoas possam ter acesso com muito mais facilidades. E, claro que a variação de preço também foi em relação ao aumento do potencial da construção, mas mesmo assim nós ficamos muito aquém do preço de construção hoje neste local. Nós estamos a 1/5 mais ou menos do valor, abaixo do preço de construção de um apartamento aqui neste local. Então veja que, na verdade, essa casa não é feita para os deputados, porque os deputados passam por aqui. Aqui nós temos aqui três deputados aqui, que provavelmente não vão ser deputados distritais mais na outra gestão e que ocuparão a outra casa legislativa, que fica do outro lado da cidade e que farão muito por Brasília, que serão deputados federais, se Deus quiser. Então, essa casa aqui é um celeiro de passagem. Claro que alguns deputados aqui um dia poderão ser também, como nós falamos, o arcebispo assim o diz, governadores, quem sabe presidente da República. Essa é a vocação de todos que estão passando por essa casa neste momento aqui. Então, eu queria, assim, de uma forma muito simples, agradecer ao povo de Brasília e que peço que compreendam todos os momentos que nós passamos aqui difíceis e que pensamos todos no bem comum e no bem que essa casa já fez e poderá fazer. Porque aqui nós aprovamos leis, desde os aumentos de salários, leis que ajudam na política habitacional, leis que ajudam no orçamento, no pagamento de despesas do Distrito Federal, leis que ajudaram as igrejas a serem regularizadas, leis que ajudaram o Poder Judiciário a construir os tribunais regionais eleitorais, outros tribunais de justiça e assim por diante. Então, essa casa tem exercido o seu papel na sua totalidade. E com várias discussões, às vezes acirradas, às vezes viramos à noite, às vezes extraordinariamente, mas de qualquer forma, nós temos cumprido esse papel. Então, que vejamos com esse lado bom da vida e da função e da vocação dessa casa, que foi feita nesse pensamento, para servir o bem comum, para ajudar os mais, principalmente os mais necessitados, os mais humildes e os que mais precisam ser feitos justiça. Essa casa já aprovou muitas e muitas leis que até então no Brasil não existia, que hoje o Brasil passou até então ser regida por essas leis, porque copiaram outros estados ou viraram leis de amplo nacional. Então, agradecer de coração a todos que colaboraram, a todos os presidentes que passaram por isso aqui, a todos os deputados que passaram por essa casa, a todos os deputados que contribuíram com as emendas orçamentárias, fazendo, alocando recursos para que essa casa fosse construída, os governadores que colaboraram também para que, com boa vontade política, para que vê hoje esse monumento erguido aqui no centro do coração de Brasília, e agradecer a todos os deputados que nessa gestão colaboraram mais assintosamente, mais assiduamente, com toda, de coração, para que concluíssemos essa sede nova do Poder Legislativo. Sabemos que ela nunca será uma obra acabada. Sempre será aí deficitado disso ou daquilo. Mas o que nós podemos, o maior esforço que nós podemos fazer, nós fizemos com a consciência tranquila do dever cumprido. Hoje a casa está pronta para realmente funcionar. Por isso, a intenção de todos os deputados de chamar aqui os representantes da igreja para que abençoasse este local, onde será palco de ainda muitas discussões, a toda a posteridade ainda, e que realmente trouxesse essa mensagem de ânimo, de coragem, para que todos nós continuássemos trabalhando para o bem comum. Queria agradecer Dom João Braz de Avis e o pastor Vilarino por essa passagem por aqui e por essas bênçãos que Vossa Excelência trouxe para nós, que tanto nos alegra e nos anima. Muito obrigado a todas e a todos, e especialmente aos senhores pastor Vilarino e Dom João Braz.
Ouviremos mais uma vez as irmãs Kelly e Keila, que nos brindarão com uma última canção, encerrando esta celebração.
O título desta música, somente louve, não importa a circunstância, louve a Deus. Vamos louvar. A chave pra te abençoar, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse sim, Deus vai agir. Pode confiar que a vitória garantida está. Pode até o sol parar e até escurecer, que esse Deus jamais esquece de você. Ele faz tudo pra fazer você vencer. Ele já falou que vai e vão te abençoar. Pode passar tudo, mas não falhará. A sua promessa Ele cumprirá.
Senhoras e senhores, encerra-se assim esta celebração. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, especialmente dos nossos deputados e servidores desta Casa de Leis, que aqui compartilharam deste momento de bênçãos. A todos o nosso muito obrigado.
Está aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos o nosso trabalho. Peço, deputado. Raimundo Ribeiro, que ajuda o secretário do trabalho da mesa, fazendo a chamada dos senhores e senhoras parlamentares para a conferência de quórum.
Você faz? Deputado Aguinaldo de Jesus.
Mais uma vez, com problemas de doença,
tem que se ausentar. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, presente, deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício.
Senta aqui.
Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputado Geraldo Naves, deputada Jaqueline Roriz, presente, deputado Milton Barbosa, presente, deputado Paulo Roriz, deputado Paulo Tadeu, Deputado Rádio Massoud. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Deputado Roberto Lucena, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Deputado Wilson Lima, presente.
Nós temos 8 deputados presentes. Pergunto se os deputados que estão presentes pretendem fazer uso do comunicado de líderes. Deputado Rogério Ulisses quer fazer uso do comunicado de líderes.
Senhor presidente, boa tarde. Quero, antes de entrar no tema que me traz à tribuna hoje, parabenizá-lo pela iniciativa. É interessante essa oportunidade que tivemos do momento ecumênico, não digo nem da inauguração oficial, talvez, da nova sede do Poder Legislativo, mas um momento de reflexão e de oportunidade para que cada parlamentar pudesse avaliar, inclusive, a sua questão espiritual. Apesar de estarmos aqui ocupando um mandato e utilizarmos terno, gravata ou qualquer tipo de indumentária, atrás dessa aparência, cada um aqui é ser humano, tem seus sentimentos e a vontade realmente de crer em algo especial e algo sobrenatural, em algo superior. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Sei que alguns talvez podem até tentar interpretar esse momento de forma pejorativa ou até maliciosa e talvez não compreendam a intenção de Vossa Excelência, que era a intenção de trazer um pouco de paz, de serenidade e de fazer uma inauguração abençoada de um ambiente tão importante para o Distrito Federal. Quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer que fiz questão de estar aqui presente para prestigiar e respeitar esse momento importante aqui no Poder Legislativo local. Agora, o que me traz à tribuna, senhor presidente, é uma reivindicação. Como eu não estou participando do processo eleitoral, não estou pedindo votos, não sou candidato a nada, eu continuo exercendo meu mandato de deputado distrital e percebendo, talvez até por não estar envolvido no processo eleitoral, que o Distrito Federal parou. As obras de Brasília estão paradas. E nós temos um governo hoje, o governador Rogério Russo, que é um governo que não aceita o diálogo, não aceita sugestão, não tem interlocução com o Poder Legislativo, não conversa com o povo do Distrito Federal. Esse é um governo isolado. Esse é um governo que está acastelado, que talvez a rotina desse governo seja da residência oficial ou da residência particular desse senhor, desse governo tampão, e ele acho que frequenta, talvez, ali, eventualmente, Águas Claras, porque é uma vergonha. As obras de Brasília estão paradas. A cortina de fumaça do processo eleitoral, a preocupação com votos, fez com que o Estado parasse, deputado Regufe. E muito disso se dá pela falta de diálogo do governo tampão, pela falta de humildade de um governador que foi eleito por essa casa, inclusive com meu voto, e que eu tenho agora a coragem de vir aqui denunciar a lentidão, a morosidade, a falta de diálogo, o autoritarismo, a intransigência, a falta de humildade e a falta de conhecimento administrativo, a falta de competência para tocar as obras que Brasília precisa. Eu quero aqui listar algumas obras que
estão paradas. Duplicação da DF-463. Eu estou há um ano denunciando essa obra. É a obra que dá acesso ao Jardins Mangueiral, a um novo bairro, que está adiantado, mas que não tem nenhum acesso de veículos, de caminhões. É uma obra que leva nada a lugar nenhum. Quero aqui pedir ao governo do Distrito Federal que retome urgentemente aquela obra, que tenha coragem de, até dezembro, fazer aquela obra da forma como ela deve ser feita, antes que nós tenhamos acidentes fatais. Eu tenho denunciado isso desde janeiro e volto aqui à tribuna dessa casa para fazer essa denúncia. Nós estamos com o PRODEF de São Sebastião parado, deputado Regufe. PRODEF. Tenho certeza que os comerciantes do PRODEF serão visitados por candidatos a deputado federal, candidatos a deputado distrital, e que muitos farão a promessa de resolver as obras do PRODEF. Eu, como não sou candidato, venho aqui fazer a cobrança. Governador Rogério Russo, governador tampão do Distrito Federal, cumpra com o seu dever e conclua as obras de Brasília. Nós temos o Parque Ambiental do Bosque, senhor presidente. Não tem iluminação, não tem segurança. A obra foi feita recentemente e já está sendo totalmente deteriorada. Brasília não se resume à linha verde. É uma obra importante a linha verde. Tem que ser concluída realmente a IPTG. Mas tem pequenas obras que precisam ser concluídas nesse momento para que a cidade possa continuar. A Vila Olímpica de São Sebastião está pronta. Pronta. E não funciona. Porque o governo não tem a competência de contratar uma organização social para que as crianças possam usar a Vila Olímpica de São Sebastião. Está parada. Está parada e começando a deteriorar. Porque o governo não faz a sua parte. A UPA, unidade de pronto atendimento, também está às moscas, parada, sem funcionamento. E o hospital, que nos foi prometido, nem no papel está mais. O posto de saúde, deputado Regufe, não tem médico, não tem medicamento, e ninguém fala disso. A única preocupação, nesse momento, é voto, é o processo eleitoral. Essa cortina de fumaça está escondendo os verdadeiros problemas de Brasília. E eu acho que é importante para os parlamentares que têm compromisso com Brasília, que estão vindo participar das sessões, que estão trabalhando no momento em que tem que trabalhar, lembrar a esse governo que não dialoga com essa casa, que não procura os parlamentares para ver quais são as prioridades. Esse governo, senhor presidente, que continua a seguir a lógica do acastelamento.
Me permite
tem cometido,
uma parte, deputado Rogério.
Pois não, deputado Regufe. Eu só quero dizer, antes de uma parte de Vossa Excelência, que muito me honra, que esse governo, ao não dialogar nem com essa casa, nem com a população do Distrito Federal, utiliza o período eleitoral como cortina de fumaça para esconder a sua incompetência e a sua falta de sensibilidade. Pois não, deputado Regufe.
Deputado Rogério, eu quero aqui dizer que concordo integralmente com as suas críticas com relação à saúde pública do Distrito Federal. É inaceitável a qualidade que é oferecida hoje à população do Distrito Federal, ou a falta de medicamentos nas emergências dos hospitais públicos. É algo que já foi por mim aqui diversas vezes falado no microfone, e eu parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Eu considero que nessa área específica, na área de saúde pública, infelizmente, a população do Distrito Federal, o contribuinte do Distrito Federal, não está recebendo um tratamento sequer perto do que eu posso chamar de dignidade.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Com a parcimônia do presidente, concedo uma parte ao nobre deputado.
Senhor presidente, caros colegas, Regufe, enfim, todos aqui, olha que são tão poucos aqui, meu Deus do céu, isso me envergonha, sabe? Bem, eu vou te dizer uma coisa da saúde pública de Brasília. Vocês, de vez em quando vão pelo setor de indústria, tem aquela parcelaria São Carlos. A sogra do Carlinho, da parcelaria São Carlos, ela entrou no Agarram por volta do dia 9 de julho. E olha, e eu fui várias vezes tentar ajudá-la, e ela foi embora dia 29, sem diagnóstico, o Regolfo. Sem diagnóstico. Eu queria que esse aprendiz de secretário que diz que tem parlamentar que está colocando as pessoas na fila, ele não é homem para provar isso. Ele não é homem. Dizer que quem é amigo de deputado fura fila. Um sujeito, um comunista de nada. Está entendendo? Eu vou terminar a história. Essa senhora ficou 20 dias internada no Agarram. Saiu aqui no dia 29, mais ou menos. Ligou para Anápolis. Um médico de Anápolis deu o diagnóstico. Ela precisa de um marca-passo. Saiu daqui, sem diagnóstico. Um sujeito, que esse carrinho da parcelaria São Carlos, ele dá mais de 50 empregos. E a sogra dela saiu daqui, chegou em Anápolis no outro dia, 9 horas da manhã, quando foi 4 horas da tarde, colocou o marca-passo. Isso é um absurdo, é uma vergonha, é uma canalice. E nós temos que tomar a providência assim. Colocar pessoas na saúde pública que não têm compromisso, que não respeita nem mesmo um deputado, por pior que ele possa ser, calcula se vai respeitar um doente, um ser humano. Isso é vergonhoso e a coisa continua desde para pior. E eu sempre, olha que eu tenho uma história na saúde de Brasília, e com muita dignidade, e todos sabem disso, eu estou chegando à conclusão que Brasília, com tanto dinheiro na saúde, encaminha-se a passo largo e já é a pior saúde pública do país.
Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e concluo, senhor presidente, só listando mais uma vez e pedindo, sei que o governador Rogério Rosso dificilmente ouvirá, porque ele não escuta essa casa. Ele apenas procurou essa casa para iludir 13 parlamentares e conquistar o governo do Distrito Federal. E dentre os parlamentares que foram iludidos, eu sou um dos iludidos.
E arrependido.
Mas digo, para não perder o raciocínio, que enquanto a DF-463 não for concluída, enquanto a Vila Olímpica de São Sebastião não for inaugurada, enquanto a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de São Sebastião, não for inaugurada, e enquanto o Parque Ambiental do Bosque não for iluminado, eu estarei ocupando diariamente esta tribuna para lembrar, porque não adianta procurar o governo, não adianta tentar telefonar para o governo, não adianta procurar secretário, acho que talvez o que nos resta é usar a tribuna para denunciar que enquanto o processo eleitoral está acontecendo nessa cidade, enquanto o horário eleitoral gratuito está no ar, o governo do Distrito Federal, o governo tampão, se utiliza da cortina de fumaça para esconder a sua incompetência, a sua falta de compromisso e esconder, digo mais, o aparelhamento do Estado com função de ajudar essa ou aquela candidatura. Agradeço, senhor presidente.
Deputado Chico Leite, com a palavra. Antes, porém, deputado, eu queria registrar aqui nas notas taquigrafas dessa casa, e vocês lembram de áudio também dessa casa, a presença de funcionários públicos, que auditores do DF, que clamam por concurso público para que a carreira tenha condições de atuar realmente nesse geral, que é grande e que, da minha parte, vocês podem contar com a simpatia e com o trabalho junto ao governo para que ele mande para essa casa um projeto aonde que autoriza fazer o concurso público já.
O projeto está aqui?
Então, pedir a assessoria. Só um minutinho. Só um minutinho. O projeto já existe aqui na casa. O projeto está na casa? Nós. Opa!
Todo dia tem que vir um projeto da casa, tem?
Ó, eu quero que vocês, um de vocês, escolha um de vocês, manda descer aqui para dizer para a gente. Um de vocês. Um de vocês, por favor. Enquanto isso, deputado Chico Leite, aliás, Regu pediu a palavra, viu, Chico? Por gentileza.
Senhor presidente, é apenas para fazer uma questão de ordem aqui, para me congratular com a carreira de auditor tributário que está aqui, e dizer que é muito bacana quando a gente vê uma categoria profissional do Distrito Federal vir ao Poder Legislativo, não para pleitear apenas aumento de salário, mas para pleitear melhor condição para o contribuinte. Eles virem aqui, colocarem cartazes, pedindo concurso público para auditor tributário, significa que eles, como auditores tributários, estão vendo que o que existe hoje é poucas pessoas trabalhando nisso. E que para a população ser bem atendida, tem que ter mais gente. Então, eles estão aqui, não por eles, mas estão aqui pela população do Distrito Federal. Eu considero gravíssimo, absolutamente grave, e eu desconhecia esse fato, que o Distrito Federal tivesse com carência de auditores tributários. Eu considero gravíssimo, senhor presidente. Gravíssimo, porque isso é muito grave no recolhimento de tributos nessa cidade. Os tributos são recolhidos não para atender o governo, não para atender o Estado, mas para devolver serviços públicos de qualidade à população, principalmente nas áreas precípuas da atuação do Estado, que é educação, saúde e segurança pública. Então, eu considero extremamente grave essa denúncia com cartazes que está sendo feita na galeria dessa casa, por essa carreira que veio à galeria dessa casa fazer essa manifestação. E mais grave ainda, um outro cartaz que eu vi, dizendo que é possível que se tenha um trem da alegria. Eu que defendo concurso público como forma de se alocar os cargos no serviço público, eu acho que isso é muito grave. Eu acho que essa época de trens da alegria é uma época que esse país já deveria ter virado essa página. É isso, senhor presidente.
Deputado Chico Leite com a palavra. Deputado Chico Leite com a palavra. Depois, deputado Adbastur. Só um minutinho, abri o seu microfone. Já abri.
Presidente, Vossa Excelência sabe, deputado Regufo, deputado Roberto Lucena, deputado Rádio, deputado Rogério Luiz, sabem que nós temos uma luta por regras de transparência e igualdade para o concurso público desde 2004. Já fomos copiados, inclusive no plano federal, e aqui não conseguimos lograr êxito em aprovar uma lei. Semana passada, o governador enviou para cá esse mesmo projeto, que está na casa em estudo, e que eu imaginei que nós até iniciássemos a votação dele hoje, sendo pioneiros nacionais. Esse projeto é, na realidade, a compilação daqueles dois projetos nossos, cuja votação o deputado Wilson Lima participou. Os demais colegas não eram deputados na casa, viraram lei e, lamentavelmente, mereceram ação declaratória de inconstitucionalidade do governo, em 2006, e o Tribunal de Justiça entendeu que nós não tínhamos iniciativa para essa matéria, lamentavelmente. Essas mesmas leis foram compiladas em um projeto só, agora superando o vício de iniciativa, sendo de autoria do Executivo, e depois de um entendimento de mais de quase 2 anos, eu diria. Ele pode virar lei, está aberto de virar lei, será o primeiro do Brasil, presidente. Eu estou aproveitando esse momento, na terça, quando chegou o projeto, eu pude me pronunciar na tribuna, para dizer da importância, ratificando as palavras do deputado Regufo, da importância da porta do concurso público para o ingresso no serviço público. Na nossa avaliação, se o concurso público não pode guardar, sem regras de transparência e igualdade, iguais condições, pelo menos iguais oportunidades. Não fica ninguém dependendo para ter um lugar ao sol de apadrinhamentos, de favores, porque o cidadão e a cidadã gostam é de direitos, não é de favor. Tá? Então, me parece que isso coincide com a concepção de Estado, deputado Roberto Lucena. Há uns que entendem que o Estado é para lhe servir, que o Estado pode ser reduzido ao mínimo possível, por exemplo, sem auditores, e aí campeariam os sonegadores de tributos, por exemplo, grandes criminosos lesa pátria. E há outros como nós que entendemos que o Estado deve dar aparelhado para satisfazer e fazer feliz o cidadão e a cidadã contribuintes. Essa é a nossa luta. Agora, presidente, o que me parece é que nós poderíamos começar hoje pela votação do projeto e poderíamos aí fazer uma grande comunhão, todos os parlamentares e todas as parlamentares, deputado Rogério Luiz, para que todos aqueles projetos que dissessem respeito a servidores e servidoras pudessem ser votados nessa casa, presidente. Eu quero deixar a sugestão de que possamos aqui, com esse conceito de Estado, que é tão importante, que serve ao ser humano, e não o contrário, nós pudéssemos dar prioridade ao servidor público e à servidora pública. Só assim nós vamos ter um serviço público de qualidade.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Zena.
Deputado Chico Leite, os pouquíssimos que aqui estão cumprindo com seu dever, enquanto não faz, já foi reiterado às vezes aí, a necessidade de mais auditores fiscais na Secretaria da Fazenda, não se faz. Se faz trem da alegria. Se faz trem da alegria. Mas o que me impressiona, viu, deputado Chico Leite, é que os empresários de Brasília estão saindo de Brasília para os arredores aqui de Brasília, em Goiás. Porque a carga tributária é desigual. Então, nós estamos aqui, eu acho que daqui um dia os governadores vão ter que fazer muito trem da alegria, porque os empregos estão indo embora. Tá? E a segunda coisa, no domingo, foi a Polícia Civil, mas a GFIS, bater e prender e tomar a mercadoria de umas 50 a 60 famílias do setor dos importados do P-Norte. Isso é uma vergonha, porque só ali que foi feito isso. Então, são coisas que realmente, às vezes, nos envergonha de a gente estar vivendo com tantas coisas que o político devia fazer, a insensibilidade, a gente fica assim, às vezes, só conversando, e as pessoas, e os políticos, no caso aí o governador, não tomar uma providência. Isso é terrivelmente, isso é triste.
Deputado Chico Leite.
Eu só deputado... temo, presidente.
Pois não.
Vossa Excelência me permitir. Eu só temo, deputado Roberto Lucena, Vossa Excelência me permita, e me perdoe se mal interpretei. Eu só temo é que o Estado, ao não valorizar seus auditores, ele acabe, ao inverso, valorizando aqueles que estão na ilegalidade, na ilicitude. Na minha avaliação, geralmente, o populismo mantém a ilegalidade e a ilicitude como uma forma, seja de achacagem, e lamentavelmente há muitos que ganharam eleições assim, seja como exército de reserva para votar neles, para votar nos representantes dos ilícitos quando eles precisarem. Isso é lamentável. Eu acho que o servidor público e a servidora pública precisam estar bem alertas para quem efetivamente faz a defesa do serviço público de qualidade e do ingresso no serviço público por concurso. Nós temos que nos unir aqui. A minha impressão é que o ideal é que muita gente fala da imagem da Câmara, etc. Se nós nos uníssemos todos em comunhão, não importa quem é o autor do projeto. Aí não. Por exemplo, esse do concurso público, todo mundo sabe na cidade que fomos nós. O deputado Wilson Lima me ajudou na Comissão de Defesa do Consumidor ainda em priscas eras. Vossa Excelência deve lembrar disso. Tá? Vossa Excelência votou favoravelmente naquela ocasião. Tem quantos anos? 6 anos. 6 anos.
Deputado Chico Leite.
Mas o mais importante não é isso. O importante é que façamos a comunhão e que tomemos um lado, deputado Elis. Não é a autoria que é importante. O importante é o destinatário do benefício.
Deputado Chico Leite, eu proponho aqui a suspensão da sessão por 1 minuto, para a gente ouvir a categoria. Vou suspender a sessão, porque aí eles podem falar, não tem problema. Depois já tomamos a sessão, encerramos, não tem problema. Então está suspensa a sessão por tempo determinado, para a gente ouvir a categoria aqui. Agora eles podem usar o microfone e dizer. Com a palavra o Lirando, doutor Lirando e doutor Jazon. Breves palavras, só para transmitir para essa casa aqui, o pleito de vossas senhorias, para que funcione bem o título geral e em que pé que está parado, em que pé que está, o que está pegando para que esse concurso não seja realizado.
Deputados, ilustre presidente, meu dileto amigo, deputado Wilson Lima.
É cidadão honorário dessa casa, viu?
A quem me concedeu o título de cidadão há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, e muito, muito me honra. Eu, como tocantinense que sou, ex-goiano e também cidadão de Brasília.
Meu dor de piqui.
Presido a nossa associação já há 5 mandatos. Desde há muito tempo estamos no comando e nunca vimos, nunca presenciamos um momento tão terrível por que passa a carreira de auditoria tributária. Não pedimos muito, pedimos apenas a realização do concurso público, como tão bem disse o deputado Chico Leite. Senão, a Secretaria da Fazenda, deputado Wilson Lima, vai fechar. Vai fechar e os recursos do Distrito Federal, que tanto precisa, ficarão cada vez mais minguados. Eu vejo aqui o deputado Rogério Ulisses clamando por saúde, vejo outros deputados clamando por saúde, por recursos para a saúde, quando nós temos toda a ferramenta para dar sustentabilidade ao governo do Distrito Federal. E por conta de uma teimosia, não sei de quem, de alguns colegas da Secretaria da Fazenda e alguns outros que fizeram o concurso público e não lograram êxito, 81 concursandos que não lograram êxito, ingressaram na Justiça e lá perderam, agora ingressaram no Tribunal de Contas, quando o edital estava pronto, pedindo a suspensão do concurso público para auditor, que hoje precisa de 500 auditores tributários, que já é pouco. E hoje nós temos apenas 200 naquela casa, e dos quais em torno de mais de 100 ocupando cargo de confiança, porque a legislação assim permite. Ou seja, na ponta nós não temos 100 colegas auditores tributários. E o que é pior? E o que é pior? Nesta casa, um deputado, eu vou citar o nome, o deputado Paulo Tadeu, o deputado Paulo Tadeu, abraçando a ilegalidade, fez uma moção pedindo para que o concurso fosse suspenso. E nós, indignados com essa propositura do deputado Paulo Tadeu, estamos aqui tão somente pedindo apoio político dos senhores parlamentares para que o nosso concurso seja agilizado, para que as pessoas de bem, que gostem dessa cidade, possam de imediato provocar a quem de direito para que o concurso de auditor tributário, que está apenas para 50 vagas, quando nós temos 300 vagas em aberto.
Leandro, obrigado pelas suas palavras, obrigado à categoria que está aqui presente em peso. Nós fizemos aqui não é comum suspender a sessão para ouvir a categoria, mas achamos gravíssimo o pleito de vocês, achamos necessário, importante, oportuno, e com certeza, eu quero pedir, deputado Chico Leite, que disputa neste momento um pleito, deputado Adibaçu, deputado Rogério Ulisses, deputado Roberto Sena e os outros deputados que estiveram aqui presentes, deputado esteve aqui, deputado Regulf, ele deu uma saidinha aqui. Então, todos esses estão prontos para apoiar. Eu, o Cleito, o doutor Cleito, que é secretário adjunto do governo, secretário adjunto do governo, do governo federal, levará essa mensagem nossa da Câmara Legislativa, pedindo também para que revejam as posições e faremos contato com a deputada, até então deputada Anísia Machado, que hoje é presidente do Tribunal de Contas, para que reveja essa posição e que torne o mais rápido possível o concurso viável, para que então, até então a população seja beneficiada com o trabalho dos fiscais, né, com o trabalho dos auditores tributários. Muito obrigado pela presença de todos. Jazão, você está pedindo só um minuto para você, por gentileza.
Alô, eu cumprimento aqui o presidente da mesa, o deputado Wilson Lima e os demais deputados. E os demais presentes. Né? A gente gostaria de deixar muito claro aqui que o que está se operando na secretaria, o que está prestes a consumar, é o maior trem da alegria que já ocorreu aqui no coração do Brasil. Né? Isso, desde 2000, isso está caminhando e a estratégia que, os operadores do trem têm usado é exatamente segurar o concurso para auditor. E, paralelamente, tem concedido constantemente aumentos diferenciados, né, desvios de atribuições que, hoje, para se ter uma ideia, agentes com atividade limitada, que ganhava 60% do salário do auditor, já está com aumento aprovado em lei, que chega a 95% do salário do auditor. Né? E, paralelamente, tem ocorrido, né, constantes mudanças de atribuição que a gente tem que denunciar aqui nesse parlamento. Né? No mais, o Linando já colocou que é a questão de alguns parlamentares, né, de encampar isso aí. Né? O deputado Leonardo Prudente, ele patrocinou fortemente, né, essa questão dessa implantação desse trem da alegria na fazenda, e hoje já tem novos parlamentares, né, herdando, né, esse papel que ele, né, prestou aqui por muito, muito tempo. Né. Então,
Conclua, por gentileza.
A gente vai passar nos gabinetes, vamos deixar um kit para cada parlamentar, né, deixando muito claro essa situação com relação a pareceres da procuradoria, decisões de tribunal, e a gente espera, né, que cada parlamentar, né, analise isso com muito, muito carinho, né, e realmente barre essa questão desse trem da alegria disfarçado que está ocorrendo na Secretaria de Fazenda. Muito obrigado.
Eu quero agradecer aqui a presença de todos os funcionários, auditores fiscais que estão aqui, e as palavras que foram aqui dirigidas a esse parlamento, com o compromisso de, junto com o secretário adjunto de governo do Governo Federal, achar uma saída honrosa para esse impasse. agradeço a presença de todos, está reaberta a presente sessão e não há quórum regimental, declaro encerrado a presente sessão, encerrando o comunicado de líderes, encerrando o comunicado de parlamentares e não há quórum para votação. Obrigado a todos.
Essa aqui, deu para entender, deu para. Ficou redondo? Mas improvisão. Então tá bom. Obrigado a vocês. Viu?